Bom, voltando com o Cultura Geral aqui no, na Rádio Cultura de Curitiba, a gente está conversando com o doutor Rodrigo da Cunha Pereira. Doutor Rodrigo, queria fazer mais uma pergunta sobre o preconceito. Como que anda o preconceito e como que a gente pode perceber o preconceito nas relações de diversidade das famílias?
O simples ou não reconhecimento, né, disso é que demonstra o preconceito. E apesar de esses dias nós tivemos um promotor, né, um representante do Ministério Público, tentando anular um casamento que deu parecer contrário ao casamento de uma união homoafetiva, né? E o preconceito mata, né? O preconceito ele exclui pessoas e nós já deveríamos ter acostumados com isso. E quando nós falamos de preconceito, não só na área sexual, mas o preconceito de cor, né, de raça, nós temos assistido aí todas essas mazelas aí, né? E basta lembrar, Derson, que até 1988 os negros eram considerados, não eram considerados sujeitos, não eram sujeitos de direito, não eram considerados pessoas. Quando a gente olha para trás, isso é um absurdo, mas isso que constituiu o racismo estrutural ainda vige. Outro preconceito em relação às mulheres, né? As mulheres, a misoginia existe, isso porque nós ainda estamos num resquício de uma família patriarcal em que as mulheres ainda ganham menos, elas têm, por isso que foi preciso que se fizesse uma lei de proteção às mulheres, né? A Lei Maria da Penha, que é uma lei que pegou. É, e preconceito também, é muito importante falar disso, preconceito em relação à adoção. No Brasil, nós temos o sistema de adoção no Brasil é perverso para as crianças, não atende o interesse das crianças. Para você ter uma ideia, nós temos cerca de 50 mil crianças em abrigos à espera de uma família que nunca chega, família, seja família biológica ou família adotiva. Mas por que isso? Porque tem um preconceito em relação à adoção. Tem juízes, promotores, pessoas que são contra a adoção, que acham que a adoção não é bom, que a adoção é que tem que ser a família natural, ou seja, um preconceito, e o preconceito está sempre ligado à ignorância, né? A psicanálise, a antropologia já nos ensinaram que família é da ordem da cultura e não da natureza, ou seja, não é o fator biológico que vai determinar, mas muitas pessoas influenciadas por esses valores religiosos não são favoráveis à adoção e privilegiam a família biológica. Isso é um preconceito e por isso é muito perverso. Tem crianças, adolescentes, que passam a vida no abrigo e da 18 anos elas têm que sair porque não foi oportunizada a elas serem adotadas por uma família. Por quê? Por causa de preconceito. Ou seja, há preconceito contra a adoção. Então, o preconceito mata, o preconceito exclui, o preconceito é perverso. E as pessoas deveriam se perguntar o porquê desse preconceito, né? E às vezes nem vê que está sendo preconceituoso. Mas nós precisamos falar também de preconceito, né? Como estamos aqui falando.
Exatamente. Por isso que eu gosto de conversar com você. Você é uma pessoa... A entrevista rende, fica gostosa, fica leve, né? Ô, Rodrigo, o papel do IBDFAN também é óbvio, né? Mas eu vou fazer uma pergunta meio óbvia aqui, mas a gente tem que fazer, né? O papel do IBDFAN também perpassa por aí, porque às vezes o advogado ele chega também com a visão sistêmica, né? E às vezes contaminado por determinados conceitos e tal. Quando ele chega, por exemplo, no IBDFAN, no instituto que tem a sua presidência, e é a sua presidência, obviamente, que leva a sua personalidade e leva também a sua subjetividade, traz para essa instituição também uma visão mais moderna do direito. O IBDFAN tem essa bandeira, porque às vezes a gente está conversando aqui e tem algum advogado nos ouvindo, tem alguém que precisa de uma orientação, né? Tem aquelas famílias que são carentes, né? E que precisam de uma orientação. Então, como é que o IBDFAN pode ou ajuda a sociedade nesse sentido?
O IBDFAM é uma instituição político-científica sem fins lucrativos, né, que é uma comunidade em que está interessada no pensamento. Eu acho que a verdadeira revolução hoje ela se faz pelo pensamento, né, como não é pegando em armas, fazendo. Nós estamos fazendo uma revolução não tão silenciosa, mas o IBDFAM, apesar dessa revolução, ele tem feito essa transformação pelo pensamento. Nós já fizemos muita coisa. Por exemplo, nós conseguimos mudar a Constituição do país em 2010 para simplificar o sistema de divórcio no Brasil, que foi a emenda constitucional 66. Então, essa simplificação, isso ajudou muitas famílias, ajudou muitas pessoas que ficavam anos na justiça discutindo quem era o culpado, né, do fim do casamento. Isso é ridículo. As pessoas acabam o casamento, nem elas mesmas sabem, muitas vezes, por que que acabou. Então, isso é apenas um exemplo concreto, né, a concretude dessa evolução do pensamento, mas quando você vai mudando o pensamento, né, porque o pensamento jurídico é isso assim, ele vai pairando, nós vamos construindo um novo pensamento e pairando um pensamento que inclua pessoas e que não exclua. Claro que há muitas diferenças e divergências dentro do próprio IBDFAM. O IBDFAM não é uma instituição de uma ideia só, nós somos múltiplos, seria contraditório se assim fizéssemos. Nós praticamos a democracia, o difícil exercício da democracia, que é com a dialética do direito, inclusive, né? Mas não somos uma entidade de uma ideia só. Mas, aos poucos, nós temos conseguido construir um pensamento para entender, por exemplo, né, de que era uma bobagem discutir quem é o culpado do fim do casamento. Isso é uma perda de tempo e só atrasa o processo, não significa nada, não adianta, isso não leva a nada. Né? Nós conseguimos colocar, incutir no pensamento jurídico que paternidade e maternidade são funções exercidas, isso não está ligado à biologia e nem o pai pode ser a mãe pode ser o pai, porque já que são funções, muitas vezes é o pai que exerce a função de mãe, muitas vezes é a mãe que exerce a função de pai, né? Às vezes uma mãe solteira, que a gente nem pode mais falar assim, porque a gente tem mudado uma mãe solo, né, ou um pai solo, ele faz o papel de pai, de mãe, dentro dessa estrutura psíquica, né? Porque aí a gente sempre volta na questão, o que é família? Família não é o homem, mulher, casamento, civil, religioso. Não, família é o lugar, é o locus do amor e do afeto, é o lugar de acolhimento, é o lugar onde a gente se estrutura psiquicamente, e essa estruturação psíquica, ela se faz com amor, com afeto, e claro, com limites também. Quando a gente fala de afeto, de amor, nós estamos falando de limites. Então, essa nova compreensão da família como locus de formação do sujeito, como lugar da estruturação psíquica da pessoa, é isso que é preciso entender. E aí nós vamos acabando com o preconceito, né? O preconceito mata. Às vezes as pessoas nem sabem que são preconceituosas, né? Então, esse é o objetivo do IBDFAM, trazer um pensamento mais libertário, para que as pessoas possam ser livres para entender o seu desejo, para seguir o seu desejo, né? Ficar casado ou não, né, se é do seu desejo diverso, né, o respeito à diversidade. Isso tem que ser respeitado. Né? O direito é isso, assim, o princípio da liberdade, do respeito. É isso que o IBDFAM pretende, né, não só da inclusão, mas do respeito ao direito do outro, inclusive.
Rodrigo, nós estamos chegando ao final do Cultura Geral, mas antes eu queria te perguntar se a gente... É uma pergunta que eu sempre faço nesses momentos difíceis que a gente está vivendo como sociedade, né? Tem nos atravessado um momento muito conservador no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, é ultra conservador e confuso ao mesmo tempo, né? Mas a gente pode ter esperança, Rodrigo?
Sim, eu sou esperançoso com a vida, eu sou otimista, né? Eu prefiro, talvez isso seja da minha constituição psíquica, né? Às vezes dá um desespero, principalmente quando eu vejo a evolução, todas as evoluções do direito de família que nós conquistamos, elas estão, muitas delas estão ameaçadas nesse momento. Mas eu acredito, né, eu acredito no amor, e o amor sempre vai vencer, né, que afinal o desafio da vida é dar e receber amor. E o amor, quando nós falamos de direito de família, nessa questão mais libertária, é de que prevaleça sempre o amor. Claro que com limites e tal, mas eu acho que o amor vencerá sempre, o amor será revolucionário sempre. E nós temos que entender isso. Eu sou esperançoso, talvez otimista, talvez seja uma defesa minha, mas eu gosto de ser esperançoso.
Deixa um recado para as pessoas que te acompanham, também acompanham a Cultura Geral e acompanham também o pessoal da advocacia, né? E também essa sociedade que a gente falou aqui, uma sociedade diversa. Eu acho que deixar uma mensagem sua, que é uma pessoa que tem uma visão mais aberta do direito, mais humana, né, mais humanizada, né, das relações das pessoas, deixar uma mensagem também é muito importante, Rodrigo. Não só de esperança, mas também de luta, né?
Pois é o nosso compromisso ético, né, com a luta, com o direito, né, com o Estado Democrático de Direito, de levar a sério o princípio, o macro princípio, que é o princípio da dignidade humana, o respeito à dignidade, o respeito ao outro, né, que constitui, pode constituir inclusive uma fraternidade, né, esse é um novo princípio jurídico que eu ando muito interessado, mas se nós respeitarmos esse macro princípio, como eu disse, é o vértice do Estado Democrático de Direito, que é o macro princípio da dignidade humana, que é respeitar o outro, né? Nós poderemos ser mais felizes, poderemos cultivar mais o amor. E a nossa luta pelo direito, ela não deve ser esmorecida nunca. Nós devemos sempre acreditar e confiar que é possível o amor, que é possível a luta pelo direito, né, daquilo que é justo, né? É isso que me persegue na vida, e eu quero continuar perseguindo aquilo que é justo. Espero que todos possam ter isso em mente também.
Rodrigo, foi um prazer conversar com você mais uma vez aqui no Cultura Geral. Eu fico muito feliz, satisfeito e honrado de ter você aqui mais uma vez. Muito obrigado, viu?
Obrigado, Ederson. Eu que agradeço vim trazer aqui essas ideias para vocês. Né? Muito obrigado.
Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral com a trilha sonora do meu cachorro. Meu estúdio está em casa, né? Até esse ano. E a gente chega ao final do programa Cultura Geral, deixando um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração de todo mundo, e voltamos amanhã com mais um programa Cultura Geral com uma pauta super especial. Um grande abraço e até amanhã.